Bem, depois desta interrupção, vamos então dar continuidade à nossa audição. Eu repunho o tempo a zero ao Sr. Ministro, para ele começar, uns 15 minutos, e dava-lhe a palavra para iniciar então esta, reiniciar esta audição. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nesta sessão atribulada, num dia atribulado. Vou recomeçar então. Agradecendo-vos a oportunidade de aqui estar a prestar contas sobre a política e a ação política do Governo no setor da comunicação social. A melhor forma de prestar contas é demonstrar o que é que executámos no passado recente e o que planeamos fazer para o futuro. Sobre o passado recente, o Governo apresentou, há pouco mais de um ano, aprovou um plano de ação para a comunicação social, inovador, estrutural, e que, envolvido cerca de um ano, comigo metade disso em funções, foi possível ter executado nesta altura já cerca de 50% do plano. Isto é, 11 medidas concluídas, das 30, 5 em execução, isto é, mais de 50%, e forneci aos senhores deputados o detalhe sumário, obviamente, da execução de cada uma das medidas. Por outro lado, este um ano permitiu avaliar a suficiência e a adequação de cada uma das medidas e do plano e chegar à conclusão, aliás, como o ministro, então, Pedro Duarte, tinha dito, que é preciso, baseado nessa avaliação, ajustar e, eventualmente, alterar e acrescentar. E é também isso que assumimos daqui desde já. Seis medidas que são das 30 que assumimos a sua alteração e a necessidade de alteração, estamos a discuti-las com o setor e outras que estão em preparação também. Aproveitamos também para apresentar aqui seis medidas estruturais fundamentais novas, duas das quais aprovadas em dezembro e por isso também do que diz respeito ao Governo executadas. Este plano de ação para a comunicação social, na sua origem, na sua execução e nesta revisão que estamos a fazer, assentam neste espírito. Reconhecimento que o setor da comunicação social vive um período de transformação estrutural, desafios tecnológicos, desafio do modelo económico, desafio da concorrência de outras formas de transmissão de comunicação desintermediada ou gerida por grandes plataformas, seja plataformas de redes sociais, seja plataformas de inteligência artificial, desafio profundíssimo e que torna, obviamente, a situação delicada. Dado o reconhecimento, segundo ponto, que a existência de uma comunicação social profissional, livre, independente, plural, é essencial para a democracia, para a participação, para o debate democrático, para a informação e o pensamento, a formação de pensamento crítico na população, para a comunicação entre todos, enquanto comunidade, é necessário que neste período de turbulência e transformação haja políticas públicas que apoiem a transformação. Mas as políticas públicas na comunicação social estão desde logo condicionadas a duas premissas para este Governo, coisas que não se devem fazer com as políticas públicas. A primeira, a intervenção pública neste setor não deve servir para prolongar, manter em pé o que é insustentável e o que não se aguenta por si de forma duradoura. Não deve servir para prolongar o que não tem capacidade para se prolongar. Deve, sim, o esforço ser canalizado para ajudar a transformar, a ganhar novas oportunidades, novos consumidores, aquilo que tem capacidade e aqueles projetos que têm capacidade para se transformar. Como é que isso se faz? Sempre com outra condição e outra coisa que não se deve fazer. Utilizar a intervenção política pública para criar dependências. Criar dependências económicas, criar dependências políticas, criar dependências de qualquer forma. O lugar da comunicação social, profissional, plural, só tem a autoridade que os portugueses lhe querem conferir e a legitimidade e o reconhecimento que os portugueses e que a sociedade lhe reconhecem, se mantiver independente e neutral. E, portanto, as políticas públicas não podem servir nem para criar dependências políticas, desde logo, ou o poder político do momento, nem para sustentar ativismos numa função que se espera profissional, independente, plural, neutral. Nem há ativismos ideológicos, nem partidários. Não deve servir para isso a intervenção pública. Deve servir, sim, para, através de mecanismos transparentes, que preservem a independência, apoiar a transformação, a modernização, a inovação, apostar em ferramentas desejavelmente neutrais, como o serviço público, como soluções para as várias áreas do processo produtivo e de distribuição da comunicação social. Reduzir barreiras legislativas e regulatórias e custos de contexto na atividade da comunicação social, onde a rentabilidade e a sustentabilidade é retirada por regras públicas que inibem a ação livre da comunicação social, e apoiar desejavelmente mais a procura, deixando ao consumidor e não ao político e ao poder político a escolha do destino do apoio público. E, portanto, esta é uma filosofia que tem orientado as políticas já executadas, as medidas, as cerca de 50 já executadas e decididas, as que estão em preparação e a alteração que é necessária, e as medidas novas. Eu ia-me focar nas medidas executadas em três aspectos principais. Primeiro, sem prejuízo de audições específicas, mas faz parte, é uma das maiores conquistas, implementações e execuções destes meses, é o trabalho e o esforço de reforço da Agência Lusa, uma agência de notícias pública, independente, capaz de gerar informação de qualidade com elevados padrões e com isso também ser um fator de sustentabilidade de todo o setor, que é alimentado com uma Lusa que, se for mais capaz, mais competente, mais forte, no sentido de ser cada vez mais, não há nenhuma crítica implícita, eu acho que o país tem muito orgulho na Agência Lusa que tem, na qualidade que os seus profissionais têm emprestado e trazido a esta função, e é uma marca e enquanto produto de informação, com uma elevada reputação e confiança dos portugueses. E por isso merece a nossa aposta. E merece a nossa aposta feita em quê? Primeiro, aquisição pelo Estado da totalidade da agência, do capital da Agência Lusa. Uma aquisição de 2,5 milhões de euros a vários acionistas, em particular, como sabem, à empresa detida pelo empresário Sr. Galinha. Depois, isto iniciado realizado no primeiro semestre de 2025 e terminado no segundo semestre de 2025. Porque há uma nova, um controle de totalidade do capital, justifica-se uma nova governação. Para quê? Para que a gestão da Agência Lusa seja mais ágil e profissional, por isso um Conselho de Administração plural com 3 membros competente, profissional, garantindo a sua independência total na sua composição. Aliás, reconduzimos o Presidente, trazemos um jornalista para a administração e uma financeira, todos eles sem nenhuma ligação política de qualquer natureza, seguramente aos partidos do governo, que apoiam o governo, gestão mais profissional e ágil, mais independência e pluralismo garantido perante através de um mecanismo que nunca existiu, que é novo e que dá voz na governação e nas decisões da Lusa a quem nunca teve voz, a começar por representantes do Parlamento, representantes das entidades territoriais de governação, municípios, regiões autónomas, trabalhadores. Todos podem desejar ter mais voz, mas ninguém tinha voz no processo de governação da Lusa agora e passou a ter agora. Representantes dos trabalhadores em geral, representantes dos trabalhadores jornalistas da Lusa. E depois os clientes principais da Lusa, os meios de comunicação social, que são, em conjunto com os demais que referi, stakeholders da Lusa e que se juntam para escrutinar, acompanhar, ouvir e participar no processo de nomeação dos órgãos e no processo de análise dos principais questões, sem ter, obviamente, poderes de direção sobre o processo editorial, que tem que ter toda a independência. É, assumidamente, um modelo de governação diferente do da RTP, assumidamente, mas é um mecanismo que dá e aumenta muito a transparência, a independência, a pluralidade no escrutínio e no acompanhamento da atividade da Lusa. Finalmente, aumentar a transparência e o escrutínio também do Parlamento. Eu não sou dos que acho que vir aqui prestar contas cria dependências, cria uma saudável exposição às perguntas dos portugueses e não há ninguém com maior legitimidade para fazer perguntas e questionar em nome dos portugueses que os representantes plurais dos portugueses, que as senhoras e os senhores deputados, tal como aqui me sento e não acho que me torne dependente e subordinado, continuarei a tomar as minhas decisões por convicção. Acredito que a Lusa e a sua direção, se aqui eu, os deputados, se sentar, tal como acontece com a RTP, e prestar esclarecimentos, aumenta a transparência, aumenta o esclarecimento, não cria dependências políticas. Finalmente, o aumento de capital. Já estava previsto no Pax, nós decidimos reforçar em 25% o que estava previsto no Pax, um aumento de capital já realizado, 5 milhões de euros, que sustentam um plano de modernização e transformação da Lusa para o futuro. Uma Lusa que chega a mais sítios, que vai mais longe dentro e fora do território nacional, que é mais digital e que faz mais parcerias com a RTP. E, portanto, aumento de capital, nova governação, nova administração, aquisição 100% do capital, este investimento de cerca de, 10 milhões de euros, a que se junta a política de descontos para os órgãos de comunicação social, é o maior investimento de sempre, o maior esforço orçamental de sempre feito no Serviço Público de Informação Noticiosa, à Agência Lusa. É uma aposta de quem nós, a quem nós reconhecemos um papel imprescindível no panorama da comunicação social portuguesa. O futuro para a Lusa, com este novo Conselho de Administração, está naturalmente em realizar, propor, conceber com os trabalhadores, com os seus stakeholders, em diálogo com o Governo e com o país, o seu plano de modernização. Como acontece aqui ao lado em Espanha, desenvolver um plano de sinergias com a RTP? Sim, faz sentido que os poucos recursos que nós temos enquanto país, dirigidos à comunicação social, setor público, sejam articulados. E sim, RTP e Lusa têm um mandato pedido pelo Governo para trabalharem, tal como acontece em Espanha, um convênio entre a EFE, Agência de Notícias, e a TVE, Canal Público de Televisão, um projeto de sinergias para ir mais longe, desenvolver ações conjuntas. Finalmente, um novo contrato de concessão que será negociado durante este ano, que inclui 2 milhões de euros de descontos nos serviços aos órgãos de comunicação social, mais uma via de fornecer mais aos meios de comunicação social portugueses, de forma mais barata e, com isso, aumentar a sua sustentabilidade. Depois, RTP. Nós acreditamos numa RTP pública, mas, como foi dito aqui nas audições do Conselho de Administração, no Conselho Geral da Independente, a RTP vive um desafio verdadeiro de sustentabilidade e obriga a agir e transformar com ambição. E nós queremos imprimir e ajudar a imprimir essa ambição, sempre sem interferir na independência editorial e de programas, mas exigir essa transformação. Isso implica, na nossa opinião, não pedir mais dinheiro aos contribuintes. Aliás, não apenas entendemos que não se deve aumentar a contribuição via CAV, como entendemos que se deve procurar um sucedâneo para o ajuste em baixa da receita que tinha sido decidida no Pax, que era o fim da publicidade, e procurar alternativas que façam um ajustamento equivalente. Entendemos que o Serviço Público de Televisão e Rádio pode e deve viver, na medida que vive à conta dos impostos dos portugueses, viver fazendo, ajustando e transformando-se e reestruturando-se internamente e vivendo, gastando menos do dinheiro dos contribuintes. Isso implica, designadamente, reduzir despesa. E reduzir despesa em áreas mais pesadas. E é por isso que tem estado em implementação um plano de saídas voluntárias. Sai quem aceita e quer sair com as indemnizações justas pagas. Já agora, o volume de indemnizações já pagas tem o chamado payback, um retorno, nestas primeiras cerca de 140 saídas, em um ano. Portanto, é um investimento que se paga em termos de sustentabilidade financeira. Mas, se entendemos que é preciso ajustar e reduzir a despesa corrente, achamos que é necessário e estamos dispostos para investir na transformação. Ou seja, reduzir a despesa corrente, mas agora realizar o maior plano de investimento e transformação, desde logo digital, tecnológica, de recursos, de também de completar o trabalho de sinergia entre a RDP e a RTP, para a RTP ser mais forte. E, portanto, melhorar a sustentabilidade e depois o CGI e o Conselho de Administração aqui disseram, eventualmente no futuro, discutir o que é que faz e quando é que faz a RTP. Mas primeiro devemos fazer este debate. Finalmente, queria destacar apenas duas medidas aprovadas em dezembro, fundamentais. Em conjunto, são talvez as mais potentes de todas as medidas de apoio ao setor, naquela lógica saudável e sem criar dependências, que são o programa Script, aprovado em dezembro, apoio ao cinema e ao audiovisual, incluindo produção de conteúdo que é e que será mais valorizado se difundido através dos meios de comunicação social portugueses, 350 milhões de euros para apoio à produção. Isto é multiplicar por mais de 3 ou 4 os apoios que existiam, 350 milhões de euros num horizonte de 4 anos, para o cinema e a produção audiovisual, que também alimenta os órgãos de comunicação social, e a proposta de lei de mecenato. A proposta de lei de mecenato tem uma norma fundamental para o setor de comunicação social. Permite que haja majoração dos gastos em IRC para o investimento que seja realizado e o apoio que seja realizado a projetos de imprensa, rádio e cinema. Isto é uma forma de, sem criar dependências com o poder político, com nenhum de nós órgãos se quisermos, fomentar a canalização de recursos da sociedade para o setor da comunicação social para produzir aquilo que é imprescindível para uma democracia. Comunicação social, profissional, de qualidade, plural, livre e independente. E obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora continuar a nossa audição. O parlamentar do Chega vai dividir a sua audição. Sra. Deputada Susana Monteiro e Daniel Teixeira. Portanto, Sra. Deputada Susana Monteiro, tem a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Há anos que nesta Assembleia se fala das rádios locais com palavras de esperança, de que tudo se vai resolver como num passo de mágica. Mas quando chegamos a esta prática, o Estado continua a falhar. As rádios locais continuam a ser o principal e, por vezes, o único meio de informação de proximidade, que chegam às populações mais envelhecidas, às zonas do interior, às freguesias, onde não chegam os grandes meios nacionais nem plataformas digitais. Apesar disso, continuam limitados por um enquadramento legal desajustado, que restringe o seu papel nos períodos eleitorais, permitindo a transmissão de conteúdos apenas em alguns atos eleitorais e excluindo outros. E é aqui que o Estado continua a falhar. Falha porque mantém uma lei desajustada da realidade, porque empurra o problema da eleição em eleição. E falha porque trata as rádios locais como se fossem um incómodo jurídico e não um pilar de informação de proximidade. Neste sentido, compromete-se aqui com uma data concreta para a apresentação e entrada em vigor do alargamento do direito de antena? Consegue garantir que isso ficará resolvido até ao final deste ano? Senhor Ministro, o apagão de 28 de abril de 2025 veio expor uma fragilidade grave. Somente as grandes estações nacionais conseguiram manter as suas emissões graças à existência de geradores próprios, assegurando informações e atualizações sobre a evolução da situação. Recordo que o Estado, em 1999, já reconheceu este problema quando apoiou a aquisição de geradores para rádios locais. O apoio foi interrompido e nunca mais chegou a ser retomado, apesar das sucessivas promessas. O Chega, nesta presente legislatura, apresentou um projeto de resolução que recomenda isso mesmo. Senhor Ministro, o nu apagão ficou claro que a maioria das rádios locais cai em silêncio, por falta de alimentação autónoma. O Governo reconhece que isto é uma fragilidade grave na resposta nacional a emergências? Vai ou não vai relançar um programa nacional de apoio à aquisição de geradores com critérios claros, prazos e financiamentos? Não basta dizer que a rádio é importante, é preciso garantir que ela tenha meios técnicos mínimos para ser operacional em crise. Obrigada.
Espero que o Sr. Ministro responda já. Então, faz favor, Sr. Ministro. Tem 7 minutos, mas a dividir pelos dois, portanto, vai ter este interesse, está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Monteiro. Agradeço as questões que coloca. Partilho a sua preocupação e a valorização que faz das rádios, e já agora não o fez, mas não é que exclua, mas eu a queria acrescentar também da imprensa regional e local, não apenas da rádio, ambos, todo o setor é fundamental. E a resposta a ambas as questões, no fundo, tempo de antena para as rádios e programa de apoio à transformação digital, incluindo naquelas que justificaram a opção for a dotação de geradores, é algo que está previsto. Deixe-me dizer duas coisas. Disse, a dada altura, que a resolução do desafio de sustentabilidade das rádios locais muitas vezes é apresentada como um passo de mágica. Nós sabemos, eu pelo menos sei, e acho que a senhora deputada partilha comigo, quem promete passos de mágica está enganado. Nada se resolve, e então em setores tão descentralizados e disseminados, com passos de mágica. Mas é com uma soma de medidas concretas. Algumas que tomamos. E há outras já agora, que permita, nós somos os dois, aliás, todos nós, igualmente competentes e responsáveis para poder resolver isto. Se hoje nenhum de nós apresentou um projeto de lei, ou uma proposta, e chega ao PS, ou ao PSD, qualquer, uma proposta de lei, foi uma opção própria. Eu presumo que a senhora deputada tenha a mesma justificação que eu. É porque se estava a mudar a lei eleitoral, não se devia mudar a lei eleitoral em período de ciclo eleitoral. E por isso, nós esperámos, assumimos isso, aliás, neste documento de prestação de contas, tivemos que esperar, e vamos ter que esperar, mais 15 dias pelo fim do ciclo eleitoral. A proposta legislativa está muito avançada, a senhora deputada não precisa de se dar ao trabalho de fazer um projeto de lei que tem tanto valor como o meu, ou como o nosso do Governo, porque temos a mesma iniciativa, na verdade são os senhores que vão aprovar. A minha pergunta é, a senhora deputada está disponível para aprovar a proposta de lei que nós apresentaremos para alargar o direito de antena às rádios locais? É porque é a senhora deputada que vota finalmente. Eu posso votar a proposta, mas a senhora deputada e o seu grupo parlamentar é que vota a mudança na lei eleitoral. Mas, entretanto, havia uma coisa que eu podia fazer com a lei que existia, que era reforçar no ato legislativo em que houve direito de antena, que era as eleições autárquicas, reforçar o apoio. E veja, nós aumentámos, isto vai-lhe parecer cêntimos, mas não são cêntimos. Um apoio por custo por minuto que antes era de 12 euros para quase 15. Este aumento significou mais de 350 mil euros adicionais nas autárquicas de 25 face às autárquicas de 21. Decisão do Governo foi o que eu pude fazer com o quadro legal que tinha. Portanto, eu já estou a fazer a minha parte. Mas não é suficiente. Eu conto consigo, com o Partido Socialista, creio que tenham objetivos comuns relativamente a isto, naturalmente com os partidos da maioria do Governo, para em conjunto reforçarmos a sustentabilidade aqui e nas várias áreas do setor da comunicação social regional e local. A medida primeira que nós aprovámos no Pax faz toda a diferença para a comunicação, agora para a imprensa local, que é a duplicação do porte pago de 40% para 80%. 4 milhões e meio de esforço para a imprensa local. Nós, e eu apelo aqui a este Parlamento, eu gostava também de ir sabendo isso ao longo da audição, se os senhores deputados concordam, não devemos aceitar o deserto noticioso em territórios de baixa densidade. Nem que as notícias não cheguem lá, nem que o que lá acontece não seja contado para o resto do país e que não haja discussão, deliberação e informação gerada localmente. Senhora deputada, eu vivia e cresci, no meu quarto era 200 metros de uma das maiores rádios locais da região centro. Até tinha aquele desafio que era ocupava um espaço da banda maior do que às vezes não conseguia sintonizar a rádio ao lado. Tenho um orgulho enorme. Acordava várias vezes a ouvir a rádio, naquele caso chamava-se Rádio Tondela, emissora das Beiras. Tenho um grande orgulho, sei o trabalho que fazem e sei que é um setor que merece o nosso apoio. Nós temos dado o apoio e vamos continuar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora já dar a palavra ao Sr. Deputado Chega, Daniel Teixeira. Tem a palavra, Sr. Deputado. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por saudar os serviços da Assembleia pelo esforço que fizeram para que esta audição permanecesse e dar uma nota prévia. Em primeiro lugar, dizer que, Sr. Ministro, de facto, nós temos representado o interesse nacional. Se há grupo parlamentar que, independentemente da direção ou que, inclusive, da origem da medida, tem acompanhado o interesse nacional, é o grupo parlamentar do Chega. Relativamente àquilo que aqui mencionou, o Chega, inclusive, apresentou um projeto de resolução relativo à questão dos geradores e, portanto, continuará esse caminho, porque entendemos que não só as rádios, mas, como falou a comunidade, comunicação social no interior do nosso país precisa de apoios e vive, de facto, um momento bastante conturbado. No entanto, eu gostava também de prender esta intervenção a alguns pontos que me parecem ser relevantes. Falou sobre o plano de ação para a comunicação social, apresentado em outubro de 2024. Concordámos, à época, com o diagnóstico. De facto, a comunicação social vivia e continua a viver tempos difíceis. No entanto, quando olhamos agora em 2026, a percepção também é clara, ou seja, vemos que o Governo falou muito sobre o plano, mas executou ainda pouco daquilo que prometeu. Gostava também de deixar uma nota, até para audições futuras, é pertinente a entrega do ponto de situação que nos entregou, mas convinha que numa próxima ocasião fosse enviado com alguma antecedência, até para que pudéssemos fazer o contraponto e avaliar o documento em si mesmo. Relativamente ao plano em si, existem, de facto, um conjunto de medidas que já estão em execução, como referiu e bem. No entanto, há alguns temas que ainda nos preocupam, e um deles é, por exemplo, a questão do tema da literacia mediática. Tanto a 27ª medida como a 30ª, de formas diferentes, tocam nesse mesmo tema. Eu referi, inclusive na altura, quando o plano foi apresentado, que nos causava algum incómodo, até porque quando falamos de literacia mediática, e mais ainda quando falamos de literacia mediática no ambiente escolar, levantam-se imediatamente algumas questões, até porque nos dá, ou podem passar alguns ares de um certo gramscismo cultural ou marxismo cultural. Inclusive, à época, na mesma semana que o plano foi apresentado, por acaso, assim, por curiosidade, o grupo empresa da família Balsemão anunciou um acordo para o fomento desta mesma literacia. Obviamente que não foi um mero acaso, no entanto, é um tema que nos preocupa e que queríamos novamente questionar acerca do mesmo e perceber de que forma é que o mesmo tem sido executado, ou seja, o que é que planeia o Governo. Nós temos visto o Governo em algumas áreas, inclusive alguns ministros a reforçar a necessidade de garantirmos uma ação governativa que seja neutra do ponto de vista cultural, institucional, a própria Constituição assim o prevê. No entanto, este tema é da nossa preocupação e gostaríamos de perceber, de facto, até que ponto o Governo quer ou não atuar nesta área. Porque é um tema que nos preocupa, ou seja, a partir do momento que um órgão com importância do governo português começa a ditar que fundos podem ou não ser confiáveis, que discursos são ou não problemáticos, nós entramos de facto num campo que nos preocupa e creio eu que preocupa a maior parte dos portugueses também. Em relação a um outro tema que também não foi abordado, que eu gostaria de tocar, é relativamente à situação que aconteceu com os jornalistas da RTP e também da Lusa, que foram expulsos da Guiné-Bissau. Bem sei que, à época, o seu governo veio a público e referiu que estaria a acompanhar este mesmo processo. No entanto, já se passaram vários meses, não tivemos nenhuma atualização em relação ao mesmo, não sabemos até que ponto estes jornalistas foram ou não acompanhados e também não sabemos quais é que são as decisões e que medidas foram acionadas também, não só com a diplomacia na Guiné-Bissau, mas também inclusive com o próprio governo daquele país. Sabemos inclusive também que este país agora passará por um período eleitoral e, portanto, é necessário que haja transparência e até pela preservação da imagem de Portugal no exterior é importante ter informações sobre este assunto. E deixo-lhe uma última questão, Sr. Presidente e Sr. Ministro, que é em relação à RTP. Tivemos recentemente uma audição com o Conselho de Administração. Eu questionei o próprio Conselho relativamente aos 20 milhões que foram mencionados para a reorganização e modernização, e a resposta que nos foi dada de uma certa forma é que é uma espécie de um cheque em branco, ou seja, não há metas, não há propriamente substância na definição e na aplicação desses mesmos 20 milhões. Bem sei que do ponto de vista percentual não é um valor significativo, mas para nós todo o cêntimo importa e, portanto, se nos pudesse elucidar em relação a essa matéria, nós ficaríamos muito gratos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira, agradeço também as suas questões e o reconhecimento que é muito importante este exercício de nós partilharmos detalhadamente o estado de execução, que é, como disse, um plano para 4 anos, em um está executado em 50%. Vamos muito à frente do ritmo normal de execução e garanto-lhe que ao longo deste ano e chegarmos ao final do ano de 2026, teremos muito mais e um estado de execução muito, já para além do satisfatório que temos hoje. Temas que colocou, literacia mediática. Eu subscrevo totalmente, aliás eu disse isso no princípio, inquietações que digam que o dinheiro público disponibilizado ao setor da comunicação social não pode servir para persecução de agendas ativistas, ideológicas e culturais. Para projetos partidários, existem os partidos, as organizações. Claro que pode haver organizações de partidos, e há, que organizam publicações. O seu partido tem uma publicação, que às vezes diz que é comunicação social, outras vezes diz que é um folhetim partidário. Mas... Não. Pronto, nota-se a inquietação com a questão, mas eu queria apenas dizer...
Não vamos,
o senhor deputado não fez, e bem, porque não fez, e eu também acho que não deve existir, e o regime de apoio à comunicação, de incentivos à comunicação social veda-o, não deve haver dinheiro público para projetos de comunicação partidários, os dos partidos. E vários, eu creio que praticamente todos os partidos aqui terão alguma forma de Ação Socialista, o Povo Livre, a Folha Nacional, não é? Pronto, não... Mas coisas mascaradas também não devem existir. E, sobretudo, onde deve haver um cuidado extremo para ser neutral, é no serviço público. E eu devo-lhe dizer que, provavelmente com uma pequeníssima janela de tempo em que houve mais dúvidas sobre isso, a Agência Lusa dá um exemplo extraordinário de elevados níveis de neutralidade e de não entrada nesse exercício. Tem códigos de editoriais muito exigentes que garante isso. E, portanto, da minha parte, nunca. Não é só marxismos. Fascismos culturais também não têm lugar no apoio. Nenhum. Não há nenhuma agenda ideológica ativista que deva ter lugar no, e deva ser canalizada e financiada por dinheiros públicos na comunicação social. O que é que estamos a pensar fazer? Além de já aprovarmos o Plano Nacional para a Literacia Mediática, uma das medidas principais era incluir essa medida e a discussão da matéria da literacia e do consumo e do incentivo ao consumo na educação para a cidadania, e alterámos o conteúdo, fazer projetos-piloto nas escolas que foram executados, é a última medida 30, fomentar o consumo pelos jovens, programa de assinaturas grátis para jovens do ensino secundário.
Tenho terminar, sim.
E, portanto, relativamente, vou terminar só, depois deixo a RTP, para relativamente à Guiné-Bissau, acompanhámos com as administrações a situação, os jornalistas sempre estiveram em situação segura e isso foi acompanhado. Há mais pessoas a trabalhar para as delegações da RTP e da Lusa, que várias são locais e ficaram, nós fomos acompanhando. Há duas coisas que eu diria. Um, nós não desistimos e não devemos desistir da presença da comunicação social pública portuguesa nos países lusófonos. São países irmãos dos quais nós não devemos desistir mesmo na dificuldade. E eu agradeço muito aos profissionais que estão a fazer um esforço, em alguns casos, em situações de maior risco, para não desistir e não abandonar os territórios. Claro que respeitamos muito bem e achamos que o mais importante é preservar a sua segurança. Finalmente, o senhor deputado bem sabe, houve desenvolvimentos político-eleitorais na Guiné-Bissau que torna a decisão que foi política das autoridades de Guiné-Bissau manter-se e demorar mais tempo a ser resolvida. E, portanto, nós continuamos a linha que temos, não desistir da presença nos espaços lusófonos, não desistir e dar prioridade sempre à segurança dos jornalistas e dos profissionais de comunicação social, isto tem sido assegurado, e procurar exercer instrumentos diplomáticos para garantir a normalização das condições de trabalho dos profissionais da RTP e da Lusa nesses países.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos de ser mais rigorosos todos com o tempo, senão esta audição e depois o que ainda temos a seguir vai acabar já depois do plenário e não pode ser, como todos sabemos. Portanto, Sr. Deputado João Antunes dos Santos, tem a palavra.
Agora sim, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, eu quero começar por deixar uma palavra de solidariedade para com as populações e os territórios que foram afetados pela tempestade que esta noite afetou o nosso país e deixar também uma nota de pesar pelo falecimento das vítimas mortais até então conhecidas, endereçando naturalmente as condolências às suas famílias e amigos. Focando aqui no tema desta audição, Sr. Ministro, o Sr. Ministro está aqui para prestar contas ao Parlamento pelo trabalho que tem desenvolvido na área que tutela, neste caso na comunicação social. E realmente há um problema deste Governo com a comunicação social, dos governos da AD com a comunicação social. E o problema é que, em tão pouco tempo, já fizeram tanto, muito mais do que aqueles que nos antecederam fizeram em cerca de uma década de governação. Este governo avançou com a revisão do contrato de concessão da RTP, que estava em atraso há vários anos por inércia dos governos do Partido Socialista. Este governo avançou recentemente com o relançamento, com o reforço, com esta nova vida e nova estratégia da agência Lusa, que o Sr. Ministro também aqui hoje já referiu. Este governo avançou com a duplicação do porte pago. E a verdade é que este governo, aliás, o anterior governo da AD, e este governo, e bem, continuou essa política, apresentou e anunciou o plano de ação para a comunicação social, que inicialmente tinha as tais 30 medidas essenciais para responder àqueles que são os desafios que se colocam à comunicação social no nosso país, seja à comunicação social de índole local e regional, seja aos grupos de comunicação social de maior dimensão, porque a verdade é que os desafios são transversais. São desafios, por um lado, financeiros, de sustentabilidade, e são também ameaças híbridas, como é o caso da desinformação, das fake news e também, obviamente, as consequências, o mal que isso pode trazer à nossa democracia, ao nosso Estado de Direito Democrático. E, portanto, Sr. Ministro, eu queria começar por saudar esta atitude que teve aqui hoje de trazer a esta Comissão o ponto de situação desse plano de ação para a comunicação social, entregando um documento onde é possível mensurar e avaliar a execução dessas mesmas medidas. E isso demonstra que, efetivamente, este Governo está empenhado em responder aos desafios da comunicação social, está empenhado, tal como noutras áreas, em resolver os problemas da comunicação social. Ao contrário de outros, que quando tiveram funções governativas se limitaram a empurrar os problemas com a barriga, foram exímios em protelar os problemas, em achar que os problemas se resolviam com palmadinhas nas costas, se resolviam simplesmente colocando dinheiro sobre os problemas, e também, já agora, ao contrário de outros, que não tendo funções governativas, olham para a comunicação social como uma ameaça, porque têm medo que a verdade, a informação, a independência, coloca em causa as suas inverdades absolutas e as suas estratégias de desinformação e manipulação. E, portanto, congratulamos o Governo por continuar a defender e a aplicar este plano de ação para a comunicação social. E, Sr. Ministro, pergunto-lhe, porque aqui em algumas audições já nos foi dito, já foram levantadas algumas suspeitas, algumas insinuações de que o Sr. Ministro não estaria tão empenhado em executar este plano de ação para a comunicação social como o seu antecessor. E, portanto, eu depois de ouvir as suas palavras, estou certo que está empenhadíssimo, mas queria deixar aqui esta pergunta. O Sr. Ministro está empenhado em continuar a executar este plano de ação para a comunicação social e está também empenhado ainda em melhorar mais este plano de ação para a comunicação social, introduzindo novas medidas? É importante que diga isto aqui nesta comissão para que de uma vez por todas se dissipem quaisquer dúvidas relativamente a essa matéria. Senhor Ministro, queria também aqui falar da RTP. Recentemente, nesta comissão, ouvimos o Conselho de Administração da RTP, ouvimos o Conselho Geral Independente da RTP e foi-nos dito que este ano a RTP voltaria a apresentar resultados negativos. O Conselho Geral Independente da RTP, até no seguimento da intervenção que eu fiz nessa audição, disse que a solução mais fácil para evitar esses resultados negativos passaria pelo aumento da contribuição do audiovisual, que este Governo, e bem, decidiu não aumentar, decisão com a qual nós nos congratulamos, porque entendemos que os contribuintes portugueses não devem ser onerados com esse aumento da CAV. E, portanto, Sr. Ministro, perante aquilo que é a missão da RTP, perante a nobre missão que a RTP tem pela frente e o serviço público que presta ao nosso país, pergunto-lhe se tem acompanhado a implementação do plano estratégico da RTP apresentado pelo Conselho de Administração da RTP, nomeadamente no que respeita à reorganização, à reestruturação da RTP, e se entende que o futuro da RTP passará por termos uma RTP com políticas de gestão mais otimizadas, mas uma RTP tenha futuro, que cumpra a sua missão, não pelo aumento da receita, não pelo aumento da contribuição pública, mas sim por uma melhor gestão, uma otimização da gestão e, sobretudo, uma diminuição da despesa. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está empenhado e se tem acompanhado também este programa de reestruturação, este plano de reestruturação que o Conselho de Administração apresentou para que a RTP possa efetivamente responder aos desafios que se apresentam. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Antunes Santos. O Governo não tem um problema com a comunicação social. O Governo vê um problema ou um desafio de sustentabilidade que, em conjunto com o setor da comunicação social, tem procurado diligenciar com um plano sem precedentes e com uma execução de um plano sem precedentes. Nós inovámos e mostrámos uma grande diferença e vontade de resolver problemas com o plano, e temos mostrado um compromisso enorme e um empenho total com a sua execução. 50% de execução de um plano a 4 anos, no primeiro ano, acho que diz tudo. Podia falar-lhe das mais de 40 reuniões com o setor, das presenças na Lusa e na RTP para dialogar com os seus trabalhadores, mas eu falo é por resultados. Os portugueses querem resultados, não querem conversa. E não querem reuniões, também querem, e nós precisamos dialogar. Mas temos resultados. Estão aqui e eu partilhei-os de forma transparente com os senhores deputados. Mas vamos ter mais. Vamos ter mais. Eu percebo onde é que vem a origem do tema. O ministro da Presidência tem muitas pastas, está muito focado na imigração, não sei o quê. Será que contra factos não há boatos? E contra os factos de que o plano de ação para a comunicação social não apenas está executado em mais de 50%, mas já há medidas novas executadas. Repare, não estava na ação no PACS os 350 milhões de euros do apoio ao audiovisual do script. Não estava no PACS um mecenato cultural estendido ao setor da comunicação social. Agora está aqui no Parlamento. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Portanto, empenho total em executar o PACS que recebi, ajustar uma parte do PACS que recebi e trazer novas medidas com uma sintonia total com o ministro, ex-ministro Pedro Duarte, agora noutras funções. Devo-lhe dizer que recebi esta pasta com tristeza inicial, porque tínhamos um grande ministro da Comunicação Social, que era o ministro Pedro Duarte, com o qual eu me entendo maravilhosamente, antes e agora também. Relativamente à RTP, e respondo também ao senhor deputado Daniel Teixeira. Nós somos mesmo contra o aumento da CAV e da contribuição dos portugueses para o grupo RTP. Não é que o grupo RTP não seja importante, não deva ser público. Deve, e é importante. Mas tem que viver com as condicionantes que existem. E o que existe é que os portugueses pagam impostos a mais e não vão pagar mais em CAV, por nossa opinião. Aliás, o senhor deputado sabe que a proposta do Governo era reduzir o bolo global de receita permitida por instrumentos públicos através da limitação da publicidade. Chega e Partido Socialista entenderam que não devia ser assim, creio que outros partidos se juntaram no orçamento para 25. Nós respeitamos e ouvimos. Achamos que há um trabalho a fazer na receita. Designadamente, há uma discussão a ter sobre a alocação da CAV, integralmente, sempre para o setor, mas integralmente para a RTP ou, eventualmente, alguma parte para financiar a autorregulação profissional dos jornalistas, de uma forma totalmente independente e não dependente de decisões políticas. É uma discussão que vale a pena ter. O futuro da RTP depende, por isso, em nossa opinião, e a sua sustentabilidade, das dimensões. Não esperar mais receitas caídas do bolso dos contribuintes, não. Mas três dimensões. Ajustar despesa corrente. Isso justifica-se, e por isso tem estado em curso um plano de saídas voluntárias que foi implementado em paz com os trabalhadores, pessoas que já não tinham a motivação ou queriam procurar outros projetos de vida, quase 140 que saíram, com um rácio muito apertado de entradas, de 4 para 1, como sabe, fixado por mim no ano passado, e com injeção de capital na RTP para fazer isso. Mais de 2 milhões de euros para pagar estas indemnizações, porque isto é um investimento à transformação. Portanto, ajustes na despesa, por um lado, nos agregados de despesa corrente. Por outro lado, dar mais eficiência à atividade da RTP, que pode fazer várias coisas através de instrumentos digitais, de inteligência artificial, de partilha de recursos internos, partilha de recursos entre a RTP, RDP, RTP, Grupo RTP e a Lusa. E para isso nós disponibilizamos dinheiro, senhor deputado, não é um cheque em branco. Há um plano de investimentos, que ainda tem 34 milhões de euros para executar, tem uma série de medidas, olha, por exemplo, o alargamento de uma nova redação onde os trabalhadores, os jornalistas da Lusa, da RTP e da RDP possam trabalhar em conjunto. É uma medida importante, mas há um plano com várias medidas, estão 34 milhões de euros por executar e nós, do plano, estamos disponíveis para além do financiamento que a RTP contraiu, e tem disponível para continuar a financiar isso, além do apoio à redução de custos correntes. Também nós queremos uma RTP mais ágil, mais competente, mais digital, mais forte nos serviços a pedido e, portanto, não nos serviços lineares, com um instrumento em parceria com a Lusa de verificação de factos, neutral, e, portanto, há muita mudança a fazer, que passa por não aumento da receita, ajuste na despesa corrente, investimentos para a modernização para ser mais eficiente e, finalmente, uma discussão para o futuro sobre o que a RTP faz e deve continuar a fazer, e até deve reforçar, eventualmente, a sua presença internacional, ou a sua presença em territórios de baixa densidade e nos vários pontos do território nacional, e coisas que, se calhar, a RTP faz e não deve fazer. Mas essa é uma discussão nacional, não é uma instrução governativa. E eu convido todos os senhores deputados a participar nessa discussão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado João Pedro Louro, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Haverá sempre quem prefira a ficção quando a realidade não ajuda, mas eu gostaria de lhe falar sobre duas medidas reais, duas medidas concretas e que estão inscritas no plano de ação para a comunicação social. Porque discutir o mecenato cultural e o financiamento do cinema e do audiovisual não é discutir gostos artísticos, é discutir sim a estrutura de mercado, a sustentabilidade económica e a capacidade de produção de conteúdos nacionais num ecossistema cada vez mais concentrado. E hoje o mercado mediático português caracteriza-se por três tendências claras: elevada concentração na distribuição, pressão crescente das plataformas globais sobre receitas e audiências e fragilidade financeira das produções independentes e dos mídias nacionais. E é precisamente neste contexto que as políticas que abordei recentemente aprovadas ganham sentido. Na lei do mecenato cultural, o Governo introduz mudanças objetivas e mensuráveis, o limite da dedução fiscal sobe de 0,8% para 1% do volume de negócios, a majoração fiscal passa de 130% para 140% em sede de IRC e a criação de uma plataforma única reduz naturalmente custos administrativos e incerteza. E o efeito desta medida é claro e o esperado é que possa mobilizar mais investimento privado, maior previsibilidade no financiamento, maior estabilidade para projetos culturais e de produção de conteúdos. E o mesmo raciocínio aplica-se ao SCRI para o cinema e audiovisual, com 350 milhões de euros para o período 2026-2029, incluindo uma linha de garantia mútua de 150 milhões de euros, o Governo muda a escala e o modelo de financiamento. A dotação anual para grandes produções sobe de 20 para 35 milhões de euros, as restantes produções passam para 15 milhões de euros por ano. E o impacto aqui também é evidente. Termos mais produções realizadas em Portugal, maior capacidade de atração de investimento internacional, mais emprego qualificado nas indústrias criativas e reforço da produção de conteúdos nacionais no mercado dominado por grandes operadoras e plataformas. Isto também é uma política, naturalmente, de comunicação social, porque sem produção nacional sustentável não há pluralismo, nem diversidade de conteúdos, nem autonomia editorial. Senhor Ministro, nós sabemos que a oposição vê por vezes filmes onde eles não existem, mas aqui não estamos perante ficção. Estamos perante instrumentos económicos para corrigir um mercado concentrado e financeiramente frágil. Senhor Ministro, termino com uma pergunta direta. Num contexto de forte concentração do mercado mediático e de crescente pressão das plataformas globais, como avalia o Governo o papel do mecenato cultural e do programa SCRI enquanto instrumentos de reforço da sustentabilidade da produção de conteúdos nacionais e da própria comunicação social? Porque defender a cultura e a comunicação social hoje é também defender a estrutura económica que permita que ela exista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Pedro Louro. Eu subscrevo integralmente a primeira descrição que fez destas duas medidas e dizer que a Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, e eu próprio apresentámos E estas duas medidas, que são duas das medidas mais transformadoras de sempre para o setor da comunicação social e para o setor cultural. Nós tínhamos um apoio residual à produção de cinema e à produção audiovisual, comparado com aquilo que é o novo script com 350 milhões de euros em 4 anos, dos quais 60 estão para pequenas produções e os 290, nos 4 anos, 290 é para a produção de filmes, séries e outros produtos audiovisual, incluindo, por exemplo, uma discussão que acontece na Europa, que é o tema dos videojogos com interesse cultural, que são, em alguns casos, sucesso para a literacia mediática extraordinários. Isto, mais a política pública, através de uma alocação de parte do financiamento da RTP à produção independente, que tem gerado apoio a grandes séries, e permitir que este script majore ou valorize mais quando os apoios são dados a produções audiovisuais que são emitidos nos órgãos de comunicação social, reforça muito a sua sustentabilidade e a quantidade dos produtos que eles têm para vender e para distribuir. E, por isso, o interesse dos consumidores irem consumir órgãos de comunicação social nacionais e não concorrentes fora do espaço nacional. Ao apoiarmos o script à produção audiovisual em Portugal, estamos a apoiar a indústria criativa portuguesa, profissionais que aqui trabalham, mas também estamos a financiar que se contem histórias da cultura portuguesa, da experiência portuguesa, dos valores nacionais e, por isso, através dos meios de distribuição nacional em língua portuguesa, que já agora podem chegar a um público de quase 300 milhões de euros no mundo inteiro. E, portanto, este instrumento script é um instrumento, é mais do que uma bazuca, ou é uma bazuca, se quiser, usando a linguagem europeia, para a comunicação social e para o setor cultural. Relativamente ao mecenato, é exatamente o mesmo, assentando num princípio totalmente alinhado com as ideias que defendi inicialmente. Eu não quero que seja o político, seja ele qual for, mesmo o senhor deputado em quem eu confio muito, a escolher quais é que são os programas e os produtos que são financiados. Devem ser os consumidores, deve ser o conjunto da comunidade de forma descentralizada, também os financiadores. O mecenato cultural troca a escolha do burocrata que acha que sabe o que é que as pessoas devem consumir pela escolha massificada e descentralizada de toda a comunidade que escolhe quais é que são os produtos, seja culturais, seja os produtos de comunicação social, que merecem a sua confiança e a qualidade que eles acham que podem ter e querem ter para escolher consumir. O mecenato é dar o poder ao país, não é concentrar o poder de agendas culturais de qualquer tipo, partidárias ou ideológicas, num qualquer muito bem intencionado grupo de políticos ou de burocratas. Não deve ser esse o lugar do Estado na comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Pergunta e resposta. Sim, senhor deputado, faz favor. Pedi a atenção que é a pergunta e resposta, está bem? Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados.
Tem que ligar o microfone.
Está ligado?
Está.
O meu está. Estão é mais dois ligados. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Acho que a forma que nós temos de estar solidários com os portugueses que atravessaram uma noite complicada e com os serviços que estão a ajudar a recuperar a situação é continuarmos o nosso trabalho sem deixarmos de ter em mente aquilo que negativo tem acontecido nestes dias. Sr. Ministro, nós não vamos querer fazer, neste período do seu mandato, uma avaliação como se já devesse fazer, devesse ter feito tudo. Temos paciência para esperar, os prazos nem sempre correspondem, mas não, acho que é prematuro estar a fazer uma avaliação global do impacto da sua ação. Mas temos algumas preocupações. No ponto da situação que nos entregou, dá por concluído o novo modelo de governação da Lusa. E no passado dia 12 de janeiro há um comunicado que especifica um conjunto de decisões do Governo de conteúdo desse novo modelo de governação. Sr. Ministro, a pergunta é: quais foram os instrumentos usados para formalizar as decisões anunciadas nesse plano?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito a genuína correção na forma como abordou o tema da avaliação global ou parcelar. Acho que é um exercício muito sério e agradeço-lhe por isso. os nossos estatutos da Lusa foram aprovados, como devem ser, por deliberação acionista, isto é, uma declaração unânime por escrito, uma vez que é um acionista único, aprovados esses na sequência de um conjunto de consultas e audições, que incluem o Presidente do Conselho de Administração, na altura era o único, da Lusa, a Direção de Informação, a Comissão de Trabalhadores e a ERCO. Ouvimos várias dessas entidades, obviamente estudámos modelos de outros países e o modelo do Serviço Público de Televisão RTP. Depois dessa ponderação, aprovámos o modelo tal como está.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, o instrumento foi um ato societário. Sr. Ministro, como é que um ato societário, um ato de uma empresa, mesmo que seja de uma empresa de capital exclusivamente público, pode pretender impor à Assembleia da República a presença num órgão interno dessa empresa? Concretamente, como é que um ato societário, um ato de uma empresa, pode determinar que a Assembleia da República elege um certo número de personalidades para um órgão dessa empresa, sendo que a Assembleia da República não foi tida nem achada nessa decisão? Sr. Ministro, no seu entendimento, uma empresa pode tomar decisões sobre a representação externa da Assembleia da República?
Sr. Ministro, senhor.
Muito obrigado. Não pode nem sobre a representação externa da Assembleia da República, nem sobre a sua organização interna. Por isso, a formulação da norma estatutária sobre o escrutínio parlamentar tem estas duas peças. Um dever de partilha de informação e divulgação de um conjunto de coisas e um dever de enviar à Assembleia da República, que fará o que quiser. E relativamente às audições, um dever de disponibilização regular para audições. Não teve o cuidado, aliás, isso foi discutido e na formulação, obviamente não queria nenhum dever à Assembleia da República, nem de chamar, nem de convocar, nem de ouvir, fará o que quiser, relativamente à presença de membros ou não. É uma decisão que a Assembleia da República tomará, é convidada a participar, não querendo, está tudo bem, continua a funcionar o órgão com 10 membros.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, parece bastante estranho que se possa pensar que um ato societário de uma empresa possa fixar que a Assembleia da República terá a Assembleia da República, a Região Autónoma dos Açores, a Região Autónoma da Madeira, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que seja um ato societário de uma empresa a determinar que determinados órgãos do poder político devem fazer uma determinada coisa em relação a um órgão de uma empresa. Um dia destes, a Infraestruturas de Portugal também vai achar que é interessante ter não sei quantos deputados no órgão interno da empresa e vai criar também um órgão por ato societário. Mas parece que, no seu entendimento, também podem ser impostos outros deveres à Assembleia da República. Quando fala de um mecanismo de acompanhamento parlamentar, no qual se incluiria uma audiência anual, acho que deve ser uma audição, mas enfim, uma audiência anual do Conselho de Administração e da Direção de Informação junto à Comissão Parlamentar Competente da Assembleia da República, estamos, mais uma vez, um ato societário, um ato de uma empresa, a impor um determinado mecanismo de funcionamento da Assembleia da República. Mas ainda há mais, Sr. Ministro, e eu isto aqui gostaria que fosse bastante claro. De onde vem a ideia de determinar que a Direção de Informação venha prestar contas ao Parlamento? No seu entendimento, é suposto que exista um controlo político da Direção de Informação? O que deveria a Direção de Informação da Agência Noticiosa Lusa vir explicar com caráter regular à Assembleia da República, Sr. Ministro?
Sr. Ministro, se achou.
Muito obrigado. Senhor Deputado, numa relação jurídica existem dois lados e existem direitos, deveres, e depois existe uma outra categoria que o Sr. Deputado está a tentar injetar aqui, que não está em lado nenhum, que é a criação de imposições, ou se quiser, um dever. O que os estatutos regulam é, no ato que existe, porque aquilo é uma sociedade comercial, é assim que se aprovam os estatutos, de facto, é pública, integralmente, mas regula o lado Lusa. Não cria, não tem efeitos jurídicos de imposição nenhuma, eu quis lhe transmitir que tivemos o cuidado na redação dos estatutos em assegurar isso, não cria para a Assembleia da República, nem para nenhuma entidade externa, nenhuma imposição, ou se quiser, nenhum dever. Mas, no lado da Lusa, que é o lado que os estatutos têm que regular na sua Constituição, para que os seus membros se sintam e estejam obrigados, segundo as suas regras internas, pode haver leis, se o Sr. Deputado quiser fazer uma lei, faça à vontade. para nós, aquilo para o lado lusa e regular o lado lusa é suficiente. Estão obrigados a receber 3 membros no Conselho Consultivo, se a Assembleia da República os quiser designar, estão obrigados em sendo chamados por dever estatutário também, independentemente do que haja deveres legais, a vir ao Parlamento. Quanto à vinda da Direção de Informação aqui, se é controle político, eu pergunto ao Sr. Deputado, se me permite fazer esse exercício, mas é uma pergunta retórica, se acha que a vinda da Direção de Informação da RTP aqui representou, quando aqui veio, e creio que já veio aqui nesta legislatura, um exercício de controle político de alguém. E eu pergunto aos grupos parlamentares que fizeram o pedido se estavam a pensar a controlar politicamente a produção noticiosa da RTP quando chamaram aqui a Direção de Informação. Eu não sei quem é que foi, honestamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Direção de Informação vir aqui por solicitação da Assembleia da República para assuntos específicos e nunca para controle daquilo que faz enquanto Direção de Informação, é uma coisa completamente diferente de fixar a obrigação de uma audição regular anual pela Assembleia da República. O Sr. Ministro fala nos estatutos da Lusa. Francamente, pode ser defeito meu. Eu não tive acesso aos estatutos da Lusa. Pode-me dizer onde é que eles são consultáveis neste momento?
Sr. Ministro,
devem ser consultáveis devem ser consultáveis no site da Lusa e espera-se a sua publicação. Não lhe consigo confirmar se já estão publicados ou não, mas foram transmitidos à Lusa depois da sua aprovação por unânime por escrito. Serão tornados públicos, mas volto a dizer, é um documento que regula o lado interno, o seu funcionamento interno, não tem a vocação de produção de efeitos externos, mas devo-lhe dizer, eu estou totalmente confortável e totalmente convicto da valia das suas formulações, incluindo a ideia de que uma das formas de garantir a independência de uma entidade é assegurar o seu escrutínio de uma forma plural e aberta. E eu devo-lhe dizer, eu não me sinto, e não acho que a vinda de ninguém aqui se torne para responder, para prestar esclarecimentos, para se fizer mau uso da propriedade pública a que serve, fazer isso e ter isso como princípio seja um princípio de controlo. Não. É um princípio de escrutínio. E há uma diferença entre sujeição a escrutínio e dependência. As entidades que aqui vêm, incluindo numa base regular, como as entidades reguladoras. O Banco de Portugal é independente. Mais independente estatutariamente, e as entidades reguladoras e a ERC, mais independente em termos de garantias, do que qualquer setor de comunicação social. E vem aqui todos os anos prestar contas da sua atividade. Os senhores deputados passaram a controlar o Banco de Portugal por escrutinarem e fazerem perguntas? Perguntar significa mandar numa democracia livre? Eu acho, como dizia um juiz do Supremo Tribunal Federal americano no início do século XX, que a luz do sol é o melhor desinfetante. Isto é, pôr de forma transparente, numa discussão racional entre cidadãos maduros e instituições sólidas, as práticas, previne más práticas e não cria dependências. Eu acredito numa democracia aberta, livre, transparente, incluindo no escrutínio de entidades públicas. É preciso não esquecer, é a comunicação social, mas é pública. Se não escrutinar a Assembleia da República, escrutina quem? É o Governo? Acha que devem sentar à minha frente a explicar as suas posições editoriais ou de quem me suceder na pasta? Eu acho que não. Acho que é aqui, de forma aberta e transparente, que esse escrutínio deve ser feito. E sim, todos em democracia estão sujeitos a escrutínio. Todos, todos, todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, parece-me bastante preocupante que, tendo as suas responsabilidades na tutela da comunicação social, tenha dito algumas das suas disse agora, mas já percebi que para si não há problema nenhum em que este processo, em relação ao papel da Assembleia da República, tenha sido completamente opaco. O melhor desinfetante, para usar a sua palavra, é a transparência. A Assembleia da República continua hoje sem saber, sem conhecer, sem que seja público, sem que tenha sido aqui apresentado um instrumento pelo qual o Sr. Ministro, a sua tutela, promoveu obrigações da Assembleia da República, a representação externa da Assembleia da República, sem qualquer participação da Assembleia da República. Mas já percebemos que o Sr. Ministro, não vamos tirar mais nada de esclarecimento desta matéria e, portanto, vamos avançar. Aqui o que disse é interessante, porque realmente o escrutínio é importante. Mas é importante saber distinguir entre Estado, Governo e Público. É que não são coisas iguais.
e vale a pena distinguir. O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comissão Social esteve aqui há pouco tempo, nesta comissão, e mostrou uma preocupação densa com o que o Governo anunciou e, pelos vistos, concretizou com este modelo de governação da Lusa. A preocupação assinalada relaciona-se com a gravidade que pode revestir uma desconformidade do novo modelo com o Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social, um regulamento recente, 2024. Como disse aqui no Parlamento a Sra. Presidente do Conselho Regulador, os órgãos de comunicação social públicos são de todos os cidadãos, não podem ser controlados pelo Governo do dia. Como também reafirmou a ERC nessa ocasião, não há problema nenhum com a propriedade pública. Ela ocorre noutros países e é perfeitamente regular. A questão é que não podemos, mais uma vez, confundir público, Estado e Governo. Ora, uma vez que o dito Regulamento Europeu impõe uma distância, estou a citar a Presidente do Conselho Regulador, impõe uma distância entre os órgãos de comunicação social públicos e os governos, torna-se saliente, é essa luz, saliente no sentido negativo, cito outra vez, o facto de haver uma indicação direta por parte do Governo do Conselho de Administração. Senhor Ministro, há alguma boa razão para esta matéria tão sensível não ter merecido um pedido de parecer formal à ERC sobre as alterações ao modelo de governação da Lusa?
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado está a falar há 6 minutos e 10, diz que eu sou opaco, mas ainda não pediu os estatutos que era, eu vou mandá-los. Não perguntou, mas eu envio-os com gosto. Segundo, controle do Governo. Ó, Sr. Deputado, há 2 meses, ou quando o Sr. Deputado apoiava o Governo, há 1 ano e meio, a Lusa era controlada pelo Governo, com a administração totalmente designada pelo Governo. Joaquim Carreira, atual Presidente do Conselho de Administração, foi nomeado por um Governo socialista sem nenhum escrutínio externo. Do que nós criámos, nós acrescentamos escrutínio interno e o Sr. Deputado vem-me falar em controlo. Então, o Sr. Deputado tem o seu, um governo que apoiou a designar a administração da Lusa, os 5 membros, 1 executivo e 4 que não são executivos. Ninguém escrutinava, nenhuma entidade externa. Estava tudo bem. Nós aumentamos o escrutínio de um Conselho Consultivo onde não estamos presentes. E nós é que aumentamos o controlo. Isto deve ser um filme.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu penso que seria razoável, para mantermos o nível, que o Sr. Ministro não fizesse confusões. Uma coisa é uma situação de controle público completo da empresa, outra coisa era uma situação que tínhamos ainda há muito pouco tempo, em que o Governo tinha uma maioria muito estreita na administração, no capital, e tinha uma representação muito forte de privados. Essa situação mudou. Portanto, Sr. Ministro, pelo menos, já que tenta ultrapassar, dar a volta à Assembleia da República, pelo menos manter a informação de base no seu sítio certo e não falsificar a discussão. Por outro tema, RTP. Em audição recente aqui no Parlamento, o Conselho de Administração da RTP descreveu a margem de manobra que a empresa tem para gerir os seus recursos humanos em termos que merecem alguma preocupação. Tiveram autorização para a saída de 135 pessoas, não foi o número que o Sr. Ministro deu aqui, mas foi o número que deu a vogal financeira do Conselho de Administração, mas falta tratar das entradas. Uma empresa que está num mercado muito competitivo, com novas plataformas, com o digital, com a inteligência artificial, concorrendo com meios que têm uma amplitude de ação maior do que os média tradicionais, a RTP continua sujeita aos constrangimentos de estar, cito o relatório que analisámos aqui, proibida de contratar ou substituir pessoas sem autorização dos executivos, o Governo. Como disse aqui o Presidente do Conselho de Administração, por causa dessas limitações, cito, às vezes perdemos algumas oportunidades de contratar bons profissionais precisamente por causa dessa situação. Sr. Ministro, o seu antecessor na tutela, o então Ministro Pedro Duarte, já do Governo da AD, indicou à RDP um rácio de 2 para 1 de saídas e entradas, ou seja, por cada 2 pessoas saídas, entraria 1. O Sr. Ministro mudou substancialmente essa orientação, impondo à RTP um rácio entradas-saídas de 4 para 1. Questão, deste modo não está a retirar à RTP os meios para a empresa fazer o seu trabalho no mercado competitivo?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, a resposta sucinta é, nós ainda não removemos todas as limitações à autonomia de gestão de recursos humanos que vigoraram, por exemplo, durante vários anos do governo socialista. E, portanto, nós não removemos uma pressão muito grande que resulta de uma alteração legislativa feita por um governo socialista em 2019 na chamada Agenda do Trabalho Digno, e que a administração da RTP se queixa de ser responsável por um grande espartilho na sua liberdade de gestão de recursos humanos ou autonomia. Portanto, há condicionamentos, se quiser, têm origem no socialismo, que ainda não foi possível remover integralmente. Mas sim, nós entendemos que o contingente global de recursos humanos da RTP, neste momento, ainda pode ter um ajuste, e a verdade é que o rácio de 1 para 4 que a RTP teve aprovada por este governo nem sequer o utilizou, porque nas primeiras 98 saídas contrataram 2 pessoas, porque foram as necessidades que identificaram. Portanto, o rácio foi 2 para 98, apesar de terem uma liberdade de 1 para 4. Ou seja, a RTP usou um rácio de 1 para 44 quando tinha um rácio autorizado que era 10 vezes maior. Ou sequer tinha mais liberdade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não estando presente da Iniciativa Liberal, vai agora usar a palavra o LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado. Filipe Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro. Quero começar a minha intervenção por dizer que a tutela da comunicação social é muito importante para a democracia e quero começar por dizer de uma forma muito frontal que tutelar a comunicação social não é impingir uma plataforma de fact-checking favorável ao governo e também não é tentar inibir a comunicação social de fazer o seu trabalho. É que enquanto alguns se preocupam em processar pessoas por sátira política, centenas, milhares de jornalistas e órgãos de comunicação social atravessam uma crise sem precedentes e precisam que o seu governo esteja à altura das responsabilidades. Nesse sentido, perguntamos ao Sr. Ministro quais os impactos das medidas que já estão concluídas, nomeadamente a número 4, a eliminação da publicidade na RTP. É referido no documento distribuído estar a analisar outras alternativas e gostaríamos de saber quais são essas alternativas. Das 30 medidas, 11 estão concluídas, mas é preciso também saber se surtiram ou não surtiram efeito. Além disso, criou uma estrutura de missão para a comunicação social, denominado Portugal Media Lab, com a missão de assegurar a coordenação da execução e a monitorização das políticas públicas no domínio da comunicação social. Assim, pergunto o que é que esta estrutura de missão fez até ao momento e se tem possibilidade de o demonstrar. Alguns estudiosos afirmam que o Chega tem sido um trompete da desinformação em Portugal, inclusive é durante campanhas eleitorais. E a desinformação, Sr. Ministro, está a aumentar. Vemos os nossos jovens a serem expostos involuntariamente a violência e ódio online. Vemos Portugal a tornar-se um epicentro da desinformação sobre a imigração na Europa. E ficamos a saber recentemente que a desinformação na primeira volta das eleições presidenciais teve um alcance recorde, tendo atingido mais de 7,7 milhões de visualizações, sendo André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, responsável por 85,7% dessa desinformação. Parece-nos, portanto, relevante falar de desinformação consigo, uma vez que tutela o cargo da comunicação social. Senhor Ministro, como pretende alterar este estado de coisas? Considera que isto vai lá apenas com literacia mediática nas escolas? Nós achamos que vai muito para além disto. O regulamento dos serviços digitais constitui um instrumento europeu de extrema importância para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos e os valores sobre os quais assenta a construção do projeto europeu. E surge também como resposta da União Europeia ao crescimento de fenómenos como a desinformação, a intensificação da manipulação no espaço mediático e o impacto das grandes plataformas digitais sobre os direitos fundamentais. Mas o governo, responsável pela transposição do regulamento em Portugal, decidiu excluir ativamente a ERC, centralizou tudo na ANACOM como se a desinformação fosse uma questão de infraestrutura. A própria ERC questiona esta escolha. E a nossa pergunta parece-nos óbvia. Como planeia o governo enfrentar a desinformação, nomeadamente nas campanhas eleitorais, sem competências claras para a entidade reguladora dos média? Por último, umas palavras sobre os jornalistas da Trusty News que estão sem receber salários com regularidade há meses. Quero aproveitar, Sr. Ministro, a oportunidade para se manifestar em relação a esta questão. Há um grupo de jornalistas que tem tentado salvar uma revista pelas suas próprias mãos, mesmo sem salários nem condições. Gostaríamos que dissesse alguma coisa em relação a este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Obrigado pelas questões. Concordo consigo que é preciso discutir os impactos para além da implementação das medidas. Embora o que me tenha perguntado no número 4 é mais qual é que é a medida sucedânea, eu falei há pouco de uma possibilidade alternativa da medida ao nível da receita, que tem a ver com, eventualmente, haver alguma possibilidade de reafetação, realocação de uma parte da CAVE, por exemplo, ao financiamento independente, porque seria automático, sem intervenção governativa, da autorregulação do jornalismo. Totalmente. A senhora deputada saberá seguramente as condições muito difíceis da autorregulação jornalista atual, com um modelo dual entre sindicato, que tem uma função deontológica interna, mas sobretudo a instituição criada é a Comissão da Carteira, que vive dificuldades, que os senhores deputados também convido a conhecerem, e portanto eu acho que a democracia precisa de apoiar os jornalistas no robustecimento do seu exercício de autorregulação, sem criar dependências de, como se faz às vezes com entidades reguladoras, de despachos do ministro para esse financiamento. Uma boa possibilidade podia ser reforçar a autorregulação jornalista com uma componente da CAVE. Há outras áreas em que, já no Estado, em que se faz essa repartição de receitas públicas por taxas. Pronto. Eu gostava de discutir os efeitos de cada uma das medidas. Há medidas que têm um sucesso espetacular, como a duplicação do porte pago. Ainda há poucos dias tivemos o caso de um jornal regional muito forte que nos contactou porque estava na dúvida se a duplicação do porte pago, dada a sua tiragem, os colocaria no limiar de ultrapassar os auxílios de Estado e, portanto, fora do programa. Ou seja, demasiado de uma coisa boa. E, portanto, é uma medida que funciona bem. Ao invés, há medidas que, francamente, não funcionaram bem, como é o da medida das assinaturas gratuitas para os jovens do ensino secundário. Tem 6.900 e qualquer coisa, ou 6.200 e qualquer coisa, eu creio que está aqui no papel, aderentes, estimava-se que poderiam ser dezenas de milhares, e a verdade é que os jovens nem oferecidos estão a querer ter aquele produto. Pode haver problemas na plataforma, na forma de adesão, pode haver problemas na divulgação, ou pode haver problemas sobre o próprio produto, que pode não ser tão desejado como deveria ser. Nós estamos em diálogo, como digo aqui, com os meios e as empresas e os responsáveis, os diretores, tenho reunido com eles para procurarmos, quer isto, quer a outra medida de assinaturas bonificadas, poder reorganizar aquilo, tentar arranjar uma solução que mantém ainda sempre a lógica de financiar a procura e não órgãos de comunicação social à peça, para que esta medida possa ter mais sucesso. O PT Media Lab implementa alguns destes projetos, como e vários deles, e é o apoio técnico sem ser uma direção geral, porque nós não queremos ter esse tique de controlo. O apoio técnico implementa medidas como o plano da segurança dos jornalistas, o plano da literacia mediática, por si e em diálogo com outros. Relativamente ao tema do combate à desinformação, preocupa muito. É hoje, talvez, a prioridade número 1 da política europeia em matéria de comunicação social. O que vem aí do novo escudo democrático europeu é uma revolução na abordagem europeia ao setor, em termos de intervencionismo, se quiser, com aspectos positivos, mas algumas coisas que merecem cautela, para não termos excessos de intervencionismo e ativismo subjacente, nem escolhas políticas impostas por essa via. Temos o novo programa de financiamento europeu a partir de 2028, o Ágora, com muitos recursos direcionados. Que medidas é que eu vejo, diz, não é só literacia mediática, não é só, mas é importante. Reforço do consumo e das condições de acesso. Aí temos tomado várias medidas. O desenvolvimento no serviço público, em parceria entre a Lusa e a RTP, de um instrumento de verificação de factos. Consta de projeto de sinergias. Não, o Governo não tem nenhuma plataforma de verificação de factos. O Governo perante desinformação que é confrontado nas redes sociais, tem a obrigação de esclarecer os portugueses, tal como os senhores deputados me perguntam, isto é verdade ou é falso? Eu digo, é falso. Fazer eu isto aqui ou num post online é a mesma coisa. E digo o governo, e dizemos, como disse aqui há pouco, sigam, por favor, os conselhos das autoridades. E eu, no caso, diz, sigam, por favor, as informações de fontes robustas, onde está o jornalismo e onde estão relatórios oficiais, jornalismo profissional. Relativamente ao tema da escolha do regulador, se quiser, nós aproximámos-nos provavelmente mais do modelo inglês nesta matéria. Como sabe, há vários países onde a regulação dos mídias está na mesma entidade que regula as comunicações. A Ofcom é um exemplo. Ora, pode ser feito com garantia total de preocupação diferente para o que é a regulação de tecnologia, com a regulação de conteúdos, isso é possível fazer. Neste aspecto, e considerando a necessidade de não dispersar e dissipar capacidade do lado público, a nossa opção foi, este é um fenómeno de comunicação digital em massa, com desafios tecnológicos de acompanhamento da inteligência artificial, plataformas, produtos, que a entidade pública, independente, que tem mais competências existentes e as deve concentrar a desenvolver no futuro nesta área, é a Anacom. A Anacom pode perfeitamente, como entidade independente que é, como a outra também é independente, poder exercer estas responsabilidades. Relativamente aos jornalistas, todos os jornalistas e qualquer trabalhador que viva dificuldades, tenha salários em atraso, preocupa-nos, eu diria mesmo, inquieta-nos, e eu acho que nos faz a todos sofrer. Nós não podemos passar do sofrimento com dificuldades em empresas concretas para uma decisão de atirar dinheiro público para cima desse assunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do PCP, as condolências, a solidariedade para com as vítimas e os seus familiares dos acontecimentos desta noite. Sr. Ministro, eu gostava de dar-lhe nota de uma breve análise à evolução da circulação da imprensa com uma pequena amostra dos cinco ou seis principais jornais e revistas, tendo em conta os dados da APCT, a Associação para o Controlo das Tiragens. Os últimos dados são do terceiro trimestre de 2025. Se o compararmos com o período homólogo de 2020, verificamos que temos uma queda de circulação paga, incluindo o digital, estou a falar de jornais impressos e digitais, de que chegam a 80% numa das publicações, a 40% e a 53% entre 2020 e 2025. Isto é expresso em números absolutos, significa que há jornais que perderam de venda diária, em média, 24.374, num caso, 21.033, etc., etc. O panorama é, de facto, desolador. Bom, eu tenho que perguntar-lhe, Sr. Ministro, como é que explica este declínio? É porque, de facto, também se demonstra aqui, não temos tempo, mas poderia ir a esse detalhe, que a opção digital tem ainda resultados muito insuficientes, não recuperou da queda e que, pelo contrário, as edições impressas continuam a alavancar o negócio dessas empresas. É, portanto, necessário, sem dúvida, uma discussão ampla, aprofundada, sobre as causas do declínio, que não se explicam apenas por razões tecnológicas, e também ver se é possível perguntar aos cidadãos porque é que eles deixaram de comprar publicações e porque é que, nomeadamente os jovens que aqui referiu, não estão interessados em aceder às assinaturas digitais gratuitas. Ora, o PCP entende que são necessárias medidas justamente para promover a leitura e o gosto pela leitura. E tem apresentado em sucessivos orçamentos de Estado propostas concretas para o apoio à aquisição de publicações periódicas pelas bibliotecas escolares, pelas bibliotecas dos municípios, pelas bibliotecas das coletividades. O Sr. Ministro, na nota técnica para o último orçamento, referia o objetivo de garantir a distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país, em particular os de baixa densidade. Ora, o que é que está a ser feito concretamente em relação a isto? Eu bem sei que na segunda audição falaremos da VASP, mas eu queria que nos explicasse o que é que está a fazer em relação a isto. Bom, em relação à RTP, eu queria deixar aqui algumas notas. A primeira é sobre o financiamento gritantemente insuficiente que já aqui foi referido. E a verdade é que o Governo não quer aumentar a dotação orçamental para, não quer atribuir uma dotação orçamental para garantir o pagamento do serviço público, que a contribuição para o audiovisual não paga de forma completa e como devia. E, portanto, a pergunta, Sr. Ministro, é como é que vai garantir o financiamento necessário? Porque a solução não está em emagrecer o quadro da empresa ou de cortar em custos. Porque a verdade é que a RTP, como operadora de dois serviços públicos importantes, de rádio e televisão, precisa realmente de recursos financeiros, recursos técnicos, trabalhadores. Porque se continuamos a diminuir a força de trabalho, estamos a prejudicar claramente o serviço que a RTP presta, como se não fosse já suficiente a ameaça que impende sobre a gestão da RTP, que aqui foi verbalizada pela administração, de que ficará com um exercício negativo neste ano e poderá, inclusive, ter em risco alguns serviços e alguns programas, o que é, o que infunde em nós, uma preocupação muito grande. Portanto, a questão da admissão de trabalhadores. O Sr. Ministro aqui referiu que o rácio esteve muito longe de ser cumprido face ao que o Governo autorizou. Sr. Ministro, mas é nesse rácio entram ou não as centenas de trabalhadores que estão, como continuam em situação precária e que estão a entrar à força das decisões judiciais na empresa. E sendo que certo que a empresa, não obstante reconhecer, creio eu, essas situações de ilegalidade, a verdade é que só está autorizada a admitir esses trabalhadores por força das decisões judiciais. A pergunta, Sr. Ministro, é quanto é que isto custa à RTP em termos das indemnizações e, porventura, dos juros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Fechou, Sr. Ministro. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Alfredo Maia. Agradeço as suas questões. Esse debate, quais é que são as justificações para a quebra de circulação paga, era um debate brutal. Ela é, como sabemos, particularmente grande no papel, porque as pessoas transferem o seu consumo para outros formatos. Ela existe em alguns meios na circulação digital paga, porque há alguns que oferecem circulação digital não paga. Mas há muitos que mantêm uma base de assinaturas, de base de assinaturas sólida e eventualmente crescente, e, evidentemente, o crescimento da informação produzida não de forma profissional, não por jornalistas, não por um processo segundo um código editorial que o Sr. Deputado conhece, eu creio que melhor que todos nesta sala, e muito lutou ao longo da sua vida por ver aplicado e melhorado com qualidade e valorizar o jornalismo e a informação produzida com profissionalismo. São várias das razões. O que é que leva os jovens ou outros a não querer consumir? No limite é sempre a mesma coisa. Não querem aquele produto, não gostam do que lhes está a ser dado. E têm liberdade para escolher. Agora, a nossa pergunta, e eu creio que partilho a sua inquietação, é se não há um interesse público, democrático, coletivo, em procurar que fomentar que continue a existir um acesso que seja mais acessível, se me permite, o pleonasmo, e uma vontade de consumir, não apenas a informação que circula sem produção, sem verificação profissional e com critérios profissionais típicos do jornalismo de qualidade neutral e independente, e ficar apenas no consumo dessa outra forma, e eu acho que há esse interesse público. E por isso é que temos estas medidas todas, e são muitas. Acho que a sua ideia da aquisição de publicações para as bibliotecas é uma ideia interessante, que estamos a estudar. Alerto para o risco. Se um jovem não quer ter no telemóvel, que já tem, de forma gratuita, o acesso digital a um jornal, ele vai subir. A minha escola tinha a biblioteca no, no primeiro andar, no pavilhão A. Vai subir, vai se deslocar até ao pavilhão A, vai ao pé da cantina ou da cafetaria, vai andar uns metros, subir ao primeiro andar, entrar na biblioteca e ler aquele jornal. Tenho receio que isso possa não acontecer. E seja, o que nós estamos a fazer é subsidiar uma compra, mesmo que depois não vai ser consumida. Mas nós estamos a analisar a medida para perceber, e talvez até lançá-la de forma experimental, para perceber se ela pode funcionar. Relativamente a todo o território nacional, a distribuição da imprensa em papel, vamos ter uma grelha especial sobre isso, mas nós neste momento já estamos a fazer, desde o ano passado, estamos a pagar uma solução transitória, mas à VASP, que é o monopolista incumbente, a distribuição para 4 municípios, e ainda agora renovámos essa solução para estes meses, até que se encontre uma solução de longo prazo, falarei sobre ela a seguir. Relativamente à RTP, aqui vou discordar do Sr. Deputado, mas isso não é novidade para si. Eu acho que o PCP olha para os desafios de sustentabilidade de todas as entidades públicas e diz: é preciso é mais dinheiro. É sempre preciso mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Eu prezo tanto o dinheiro dos contribuintes, de todos, sobretudo aqueles que pagam mais impostos, como percentagem do seu rendimento, e digo, tenho que os poupar. E tenho que dizer que isto não é uma fatalidade haver um problema de sustentabilidade e dizer que se tem que lá meter mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro eu disser que ponho, menos as lideranças e as organizações, e os governos que os tutelam, fazem por serem mais eficientes. Hoje há possibilidades de sinergias e partilhas dentro do universo do serviço público, os dois, quer dentro da RTP, as duas áreas, e com a Lusa. Há possibilidades tecnológicas que implicam investimento que nós estamos dispostos a fazer. Há sim uma discussão. O CGI ou o Conselho de Administração trouxeram aqui. Eu não acho, como o Sr. Deputado, que o risco de terem que ser alterados programas seja um risco que responde sempre, seja-se respondido, isso é uma discussão que não pode ser tida. O Conselho de Administração colocou isso. Eu acho que o país deve discutir que RTP quer ter a fazer o quê. E há coisas que se calhar ainda não faz e deve fazer, mas se calhar há coisas que está a fazer hoje que talvez possa não estar a gastar dinheiro aí. Porque hoje as pessoas têm consumos diferentes, já consomem menos televisão em linha, cada vez mais televisão a pedido, em mosaico. É possível multiplicar o mesmo produto por vários meios, e portanto multimédia. E portanto, a minha opinião é firme, e a posição do Governo: mais dinheiro público para financiar dos contribuintes, para financiar a despesa corrente da RTP, não. Pelo contrário, achamos que há uma discussão sobre esse total. Achamos sim que há um trabalho a fazer de reestruturação e de revisão do quanto se gasta. É preciso, por outro lado, investir sim, e aí estamos disponíveis para canalizar recursos públicos para modernização tecnológica, e investimentos físicos também, para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores e poderem fazer e produzir mais com menos. Relativamente ao tema dos precários, ele está a ser tratado pelo Conselho de Administração da RTP, dentro das regras legais que existem, e, portanto, não é uma decisão de gestão do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar agora na segunda ronda. Portanto, cada deputado inscrito tem 2 minutos, e o Sr. Ministro depois responde em conjunto, ao mesmo tempo das intervenções dos seus deputados. Tenho 6 inscritos, portanto, dá a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega. 2 minutos. Não está? E aqui esta informação dos serviços. Portanto, confirmando então. Então vamos aqui ver se nos organizamos melhor. Para a segunda roda, perguntas de 2 minutos. Tem algum inscrito? Não, tenho aqui, pois. Alguém fez aqui os serviços também. Tem feito aqui confusão. Portanto, o PSD tem 3, o PS 2, certo? Só esses? O PCP tem E o PCP Alfredo Maia também. Sim, senhor. Uma rápida. Essas são boas. Chega também. O senhor deputado Daniel Teixeira. Então, senhor deputado, tem a palavra. 2 minutos, senhor deputado.
Eu respondo no fim,
não é? 2 minutos, senhor deputado. Fechou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava inicialmente de dar uma nota em relação àquilo que foi dito pela deputada do Livre. Citou de facto um estudo que foi feito e que diria que a desinformação atingiu 7,7 milhões de visualizações. Um número que francamente o Livre nunca conseguirá atingir de facto, em primeiro lugar. E em segundo também é importante referir a fonte desse mesmo estudo. Ou seja, nós estamos a falar do LabCom no âmbito da ODEPOL, que é um observatório de desinformação política, que é inclusive coordenado por um senhor chamado Branco de Fátima, que tem algumas obras, a exemplo, que eu gostaria aqui de citar, inclusive só para ficar registado, como, e cito, discursos populistas do choque à rotina e populismo em rede, género, poder e comunicação política. Ou seja, uma pessoa que claramente, tendo ao espectro da esquerda, é tudo menos neutro e que vem, mais uma vez, servir de ferramenta para um ataque político e um ataque pessoal, inclusive, ao líder da direita, ao líder assumido da direita, no caso o Dr. André Ventura. Relativamente ao tema da audição em si, eu gostava novamente, Sr. Ministro, com o devido respeito institucional, questionar-lhe acerca do valor dos 20 milhões. Bem, sei que referiu um conjunto de medidas, referiu, creio eu, 34, mas gostaria mesmo que pudesse elucidar-nos em relação às mesmas, porque, novamente, a ideia que ficou daquilo que nos foi dito pelo Conselho de Administração é que não haveria, no fundo, um acompanhamento, ou seja, o valor seria basicamente transferido e não haveria um acompanhamento na aplicação desse mesmo valor. Se nos conseguir dar alguns prazos e alguns critérios para a aplicação desse mesmo valor, nós ficaríamos bastante agradecidos. Saúdo também, e de um ponto de vista político também, pelo que referiu em relação ao mecenato cultural, é um tema que nos preocupa e parece-nos, de facto, uma boa abordagem e uma boa iniciativa também, particularmente numa esfera como aquela da comunicação social, que enfrenta os problemas que aqui já foram referidos. E mais uma vez agradeço pela sua vinda e espero que possa acontecer no momento mais breve possível, até para darmos continuação à avaliação não só do plano, mas também da atividade governativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra do Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Venho falar de liberdade cultural, de direitos, mas acima de tudo, de compromisso. O compromisso que a RTP deve ter com o povo e não com ideologias de gosto. O gosto fica do lado do telespectador que tem o poder de mudar de canal. Nós não podemos permitir que a moralidade subjetiva de alguns dite o que todos podem ver. O serviço público de televisão existe para ser abrangente, serve para proteger a identidade nacional nas suas mais variadas formas. Não serve, de forma alguma, para servir agendas pessoais, impedindo a transmissão de corridas de touros por uma questão meramente ideológica. Quero recordar que as transmissões taurinas registam historicamente elevadas audiências, liderando inclusivamente os shares do dia. E no momento em que a RTP precisa mais de receitas e menos de subsídios pagos por todos nós, estaria aqui uma importante fonte de sustentabilidade financeira. Ainda na semana passada, a ProToiro foi premiada em Bruxelas por uma instituição não-governamental, pelo papel do touro bravo na sustentabilidade do ecossistema e na biodiversidade da Península Ibérica. É caso para dizer que é preciso ir lá fora para sermos reconhecidos pelo valor que nós temos cá dentro. O Governo não manda nos conteúdos da RTP, é um facto, mas pode sensibilizar para uma estratégia nacional. Senhor Ministro, ajude-nos a trazer de volta as corridas de touros já em 2026 à televisão portuguesa. O mundo rural espera muito de si e eu espero ainda mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hernani Loureiro, do Partido Socialista. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, nesta minha primeira intervenção quero cumprimentar em si esta comissão, os membros da comissão e todos que nela trabalham. Sr. Ministro, uma coisa podemos ter como certa, a concentração editorial diminui o pluralismo da informação e quando menos pluralismo, menor a isenção e rigor da informação e maiores são as preocupações no que respeita à liberdade de imprensa. Um dos principais problemas da comunicação social em Portugal é a excessiva concentração de meios de comunicação social, como um número reduzido de grupos económicos a controlar grande parte do espaço mediático. Isto a propósito da recente anunciada intenção do Governo de querer que a Luz e a RTP trabalhem numa ferramenta de fact-checking conjunta, e não é, Sr. Ministro, por noutros países com menos graus de concentração do que o nosso e onde o setor da comunicação social é economicamente mais saudável, adotarem formas de concentração editorial, que o problema da diminuição do pluralismo de informação vai desaparecer em Portugal. A concentração editorial, ao limitar o pluralismo, desafia-nos a proteger a diversidade de opiniões e de perspectivas, de forma a preservar o rigor e a isenção de informação, e isso só se faz com redações independentes e plurais. Sinergias entre as empresas públicas de comunicação social sempre existiram há décadas que existem e são desejáveis. Como as que foram promovidas pelos governos do Partido Socialista ao incentivar as sinergias logísticas e operacionais, como, por exemplo, a partilha de espaços das delegações internacionais, mas o PS sempre o fez sem pôr em causa a independência editorial da Lusa e da RTP. São redações autónomas e, na sua gênese, são duas empresas muito distintas. Repetimos, concentração em matéria editorial diminui o pluralismo e, quando diminui o pluralismo, diminui o rigor da informação. Quando proliferam os verificadores de factos um pouco por todos os órgãos de comunicação social, e sendo a verdade um conceito que pode ser tão abstrato, não será tempo de promovermos, isso sim, uma entidade ou autoridade com base científica que nos permita que essas ferramentas de verificação de factos sejam licenciadas? A título de exemplo, em Portugal, uma universidade não se pode chamar universidade só porque sim, tem em si pressupostos exigentes. É isso que também pedimos para esta entidade. Num tempo em que o Governo tem o seu próprio, e pelo que vamos vendo, muito pouco isento, fact-checking, sente o seu ministro ter condições, enquanto membro do Governo que tutela a comunicação social, e com as responsabilidades que lhe vamos conhecendo no próprio Governo, para ser o promotor da implementação de uma destas ferramentas? Não estaremos já a misturar alguns aqui dos dois planos? E num exercício, peço-lhe aqui alguma tolerância, sendo a minha primeira intervenção, Sr. Presidente, num exercício... Num exercício meramente teórico, se a proposta fosse de um outro governo, o que diria o dirigente do PSD, Leitão Amar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Laio. Peço desculpa. Sr. Deputado, é o Sr. Deputado Alfredo Maia. Peço desculpa, está bem? Tem razão, Sr. Deputado. Peço desculpa, tem razão. Faz favor. Sr. Deputado, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o nosso novo colega e desejar-lhe bom trabalho. Sr. Ministro, eu creio que está mais que demonstrado que a diversidade de órgãos de comunicação social não representa necessariamente diversidade de conteúdos, de informação, de ângulos de abordagem, enfim, de pluralismo. E, pelo contrário, a concentração de órgãos de comunicação social, o que também demonstra, é que não é só uma concentração de meios, é concentração da capacidade de recolher, tratar e difundir informação. E quanto maior for a concentração, maior é o risco de a informação ser afunilada. E o pluralismo menor. Ora, isto a propósito do propósito do Governo de fomentar as sinergias dentro da empresa RTP, isto é, entre o meio rádio e o meio televisão, e também entre a RTP e a Lusa, em termos que não clarificou e que importaria saber quais são, e sobretudo quais são os limites, na medida em que as sinergias comportam, sim, sérios riscos para a informação, desde logo, em termos das obrigações dos próprios operadores, de pluralismo externo e interno, que são duas dimensões que o Estado não pode descurar. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, Sr. Ministro, de que sinergias está a falar e quais são os limites? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, sim, o Sr. Deputado José Laio, por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu começava por transmitir-lhe que concordo plenamente com a frase que aqui disse há pouco, de que não devemos aceitar o deserto noticioso. E é neste sentido que lhe venho falar do meu distrito, do distrito de Viana do Castelo, onde para nós os órgãos de comunicação social têm um valor imprescindível. Representam um bem público para a nossa comunidade e o papel que os jornais, as rádios e os outros canais desempenham é verdadeiramente fundamental, quer do ponto de vista noticioso e informativo, quer no que diz respeito à divulgação do muito bom trabalho que é feito no domínio associativo, artístico e cultural, mas também no que diz respeito de ligação às comunidades e imigrantes no exterior e, não menos importante, em relação à fiscalização e escrutínio do poder público. E, Sr. Ministro, nesta matéria do jornalismo regional, relativamente ao plano de ação, conseguimos verificar que o Governo já procedeu, por um lado, à avaliação do regime de incentivos aos órgãos de comunicação social de âmbito local e regional e também à duplicação do porte pago para os órgãos de comunicação social de âmbito local e regional em mais 4,5 milhões de euros. Portanto, as minhas duas questões são muito simples. Por um lado, que resultados é que poderemos antecipar do impacto destas medidas e também que leitura faz o Governo do encolhimento das redações regionais e do que isso pode representar para os papéis que aqui enalteci em relação à participação cívica, mas também à fiscalização do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Ministro. É inegável que este Governo tenha apostado na literacia mediática, no apoio ao jornalismo, na regulação através da ERC, no combate à desinformação e na defesa da liberdade de imprensa, reforçando a autonomia destas entidades. Contudo, preocupa-me os adolescentes. Não só os adolescentes da minha terra, de Amarante, mas também os adolescentes de todo o país. E por isso pergunto, tendo em conta o crescimento acentuado da proliferação de fake news nas redes sociais, que afeta adolescentes, jovens e adultos, desvirtuando a verdade dos factos noticiosos e promovendo a manipulação da opinião pública por interesses políticos, sociais e económicos, que medidas concretas está o Governo a implementar para combater este fenómeno? De que forma pretende reforçar a literacia mediática da população, responsabilizar as plataformas digitais e garantir a proteção dos cidadãos, sem comprometer a liberdade de expressão, de modo a reduzir o impacto da desinformação na sociedade portuguesa? Não considera Vossa Excelência que a obrigatoriedade de assinatura do jornalista ou comentador em cada notícia ajudaria a reduzir as fake news e a reforçar a responsabilização da informação divulgada? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro tem agora, então, 12 minutos para responder aos seus deputados. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, pelas vossas questões. Começo pelo Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, que questionou, e bem, compreendo perfeitamente, ainda mais informação sobre o destino dos 20 milhões de euros para transformação na RTP. Em primeiro lugar, parte disto é a continuação do aumento de capital, está previsto já há mais de uma década e começou a ser executado o ano passado. Houve uma parte que foi para se financiar plano de saídas voluntárias. Caso esse caminho seja pretendido pela empresa e pelos seus trabalhadores, é uma possibilidade de destino possível. Agora, o essencial está no plano de investimento. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu não acredito, é impossível que a administração da RTP tenha dito que não há acompanhamento sobre o que é que está a fazer. As reuniões são regulares, os contactos são, assim, eu diria quase permanentes, sobre os temas de acompanhamento de gestão que cumprem ao Governo, não sobre os que não cumprem ao Governo, que são interferências editoriais que não existem. Pronto. E, portanto, os prazos é um projeto, há um, e o Presidente da RTP falou aqui, há um plano de investimentos que se distribui entre 2025 a 2028. Eu creio que o Presidente da RTP, ou o Conselho de Administração, disse que este plano de investimento é o maior que a RTP está a realizar no século XXI. E, portanto, ele abrange coisas como instrumentos tecnológicos, expansão de redação, renovação de carros do exterior, ferramentas de trabalho operacionais e técnicas e tecnológicas. E, portanto, há uma coisa que eu lhe garanto. A cada disponibilização de tranche adicional, são analisados os destinos concretos e aprovados mediante o cumprimento desses requisitos concretos. A linha que nós temos seguido, portanto, critérios, perguntou, dirigida à transformação, permita-me usar agora um bocadinho de linguagem financeira, são apoios ao CAPEX, isto é, investimento, transformação. A zona cinzenta em termos de classificação são os planos de saída voluntárias, mas como aquilo, alguém perguntou, eu creio que representam até agora um custo de 5 milhões e meio, entre 5 milhões e meio e brutos, melhor líquidos, e os 7 e qualquer coisa brutos, e portanto, que se paga num ano, e portanto, a partir do final do primeiro ano, a poupança gerada mais do que pagou e já está a melhorar a sustentabilidade financeira. Portanto, critérios, plano de saídas voluntárias, plano de investimento, para a transformação tecnológica, a reforço de capacidade, ganhos de eficiência. Não há apoios destes 20 milhões a produtos culturais, políticos, ideológicos, nada. Não é apoio editorial. Pronto, isso era um tipo de interação que não seria saudável. Portanto, esteja tranquilo sobre isso e, à medida que isto for formos desenvolvendo, prestaremos contas aqui. Sr. Deputado Gonçalo Valente, percebo o seu apelo, acho que ele é, aliás, coerente com uma posição do Parlamento Português no sentido de reduzir a tributação em IVA dos espetáculos tauromáquicos. E, portanto, o Parlamento Português, de alguma forma, disse ao país, na sua maioria, que entende que aquele é um tipo de atividade de índole cultural que merece um tratamento privilegiado em IVA, em tributário. Agora, eu não vou fazer aqui o que nunca fiz, que é escolher programas. Percebo o seu ponto, acho que toda a gente nos está a ouvir, toda a gente ouve isso, ouve as deliberações do Parlamento, além de todas as considerações. Digo uma coisa, que digo sempre, e acho que aí subscrevo o que diz nesse ponto. E eu penso que é esse o espírito dominante na sociedade portuguesa. Quer um serviço público, quer o de informação, o noticioso da Lusa, quer o da RTP, seja na parte noticiosa, seja na parte de produção de conteúdos de entretenimento audiovisual, que seja neutral, que não sirva às agendas, que não seja ativista. E isso é o que se pretende. E não vou acrescentar mais nada do que isto. Senhor Deputado Hernani Loureiro, do Partido Socialista, eu não tenho a certeza que concordo com o diagnóstico que o Senhor Deputado e ou o Senhor Deputado Alfredo Maia fizeram sobre excessiva concentração editorial em Portugal. Eu não tenho a certeza que se considerarmos. Eu, no outro dia, fiz uma reunião com, a pedido dele, no fundo, na sequência de uma carta deles, dos diretores das publicações escritas, nem estou a falar de canais de televisão e rádio, também já reuni com todos, eram, entre os escritos e os digitais, os principais, tinham subscrito a carta e mais aqueles com mais, cerca de 15. 15 vozes no espaço público, acho que dá espaço para a pluralidade, para a diversidade, para diferentes ângulos. Isto não é uma questão de achismo, nós acharmos que há concentração ou não. Não, não é. Eu estou-lhe a dizer qual é que é o diagnóstico. E a dizer a seguir, porque é que não é uma questão de achismo? Porque existem indicadores há décadas trabalhados pelas autoridades da concorrência do que é excesso de concentração e abuso de poder de mercado, que eu admito que possam ter. São duas coisas diferentes. Admito que possa haver, e há, um olhar ainda mais exigente no caso, já não estamos a falar do mercado de pão ou de manteiga, mas noticiou, são coisas diferentes, mas há medições disto. E eu, sinceramente, eu não olho para o mercado português e não acho que haja um problema de excesso de concentração. Acho que os portugueses ligam a televisão e vão de 1 ao 9 a ver canais de televisão produzidos nacionais, com ou gerais ou informativos. E depois têm mais umas dezenas largas de outros conteúdos, não sei quantos desportivos. Vão à banca de jornais e são não sei quantos generalistas, não sei quantos semanários, não sei quantos desportivos. Sinceramente, eu não vejo, não acho que haja uma asfixia de concentração e de pluralismo em Portugal. E, portanto, não acho que haja... No caso, os senhores deputados falaram ambos do fact-checking. Que eu registre, posso estar enganado. Havia uma plataforma que era o Polígrafo, que acabou de ser comprada por um... No mesmo dia, ou na mesma semana, quem antes produzia o Polígrafo inventou uma nova ferramenta, que havia o Polígrafo, que passou para a Média Capital, a SIC, que tem o seu SIC Verifica. Apareceu um projeto novo, chamado Contraprova. E a Lusa tem o seu sistema. 1, 2, 3, 4. Alguém, quando vai à procura dos factos, vai consultar 4 fact-checkers? Pronto. E, portanto, sinceramente... Não, eu pergunto se alguém vai. E se a falta de mais do que 4 é uma compressão do pluralismo no exercício de fact-checking? Eu acho que não é. Mas há uma coisa mais importante. É que se o senhor deputado acha que falta, é livre, à luz da Constituição Portuguesa, de criar o seu. É livre. O seu partido tem um jornal, o Avante, é livre, foi livre do criar. Eu sei o que é que vou achar se houver o fact-check do Avante, mas isso sou eu. Há de certeza militantes e votantes comunistas que acham bem. Pronto. Não, eu estou à vontade, eu sei, e isto não é... É um exercício de respeito, além do, no seu caso em particular, por uma carreira longa e muito meritória na comunicação social, que não quer retirar nada e não toma aqui nenhuma desvalorização disso. Nem sequer do exercício livre do Partido Comunista Português, tal como o partido a que eu pertenço também tem um jornal. E, portanto, eu também não acho que haja necessidade de ter um controlador público dos controladores disseminados. Embora, nas redes sociais e no plano europeu se esteja a discutir e se esteja a desenvolver redes de fact-checkers credíveis, mecanismos de acreditação. É uma discussão, estamos a acompanhar, eu neste momento não sinto falta de credibilidade. O Governo não tem nenhum instrumento de fact-check. O Governo utiliza nas redes sociais certos momentos, como utiliza comunicados, como faz vídeos, como eu faço briefings do Conselho de Ministros, fazemos publicações que procuram identificar informações falsas que circulam nas redes e que estão a formar narrativas baseadas em certos factos e denunciar, com base na informação que temos, que aquilo é falso. O senhor deputado seguramente acompanha-me quando diz que a lei portuguesa, que vigorava até o ano passado, mesmo naquela altura, não ia gerar entrada de 500 mil imigrantes por regramento familiar. Havia várias restrições que, ainda assim, designadamente o Partido Socialista ter deixado o regramento familiar praticamente fechado. E, portanto, aquilo não ia acontecer, mas circulou essa narrativa. E, portanto, dizer isto é falso, de que o Governo anunciou que iam vir 500 mil... Então, está a correr uma narrativa nas redes sociais a dizer que o Governo que vai trazer 500 mil adicionais, isto era manifestamente falso, não tinha nenhum cabimento em nada que o Governo tivesse anunciado e nós ficamos quietos a deixar a informação falsa circular. Nós todos não utilizamos as redes. Então, quando o senhor deputado faz um vídeo a dizer hoje o ministro disse isto, está errado, isso é um fact-check, não é o seu critério, o senhor deputado pode fazê-lo. Nós, como Governo, institucionalmente não podemos fazer. O Partido Socialista faz isso todos os dias. Fixa posts nas suas redes sociais a dizer o que é que acha que é e o que não é. Eu acho que devíamos ter todos um bocadinho mais de de confiança na liberdade e no espírito crítico dos portugueses. E, portanto, não há nenhuma intenção de fazer nenhum fact-check governamental, institucional, muito menos para andar a testar produtos da comunicação social. Há narrativas falsas nas redes, onde a comunicação é desintermediada, sim, é uma forma de participar nessa comunicação desintermediada. Relativamente à questão do Sr. Deputado Alfredo Maia, quais é que são os limites às sinergias? O limite é o respeito à independência editorial. O Sr. Deputado Alfredo Maia sabe que os códigos editoriais da RTP e da Lusa são diferentes e devem continuar a ser diferentes, mas eu sinceramente acho que eu já estive no posto de trabalho, não a fazer o fact-check da Lusa, mas a ver como é que ele funciona. A pessoa é um trabalhador, um jornalista de enorme talento e abnegação, tem alguns colegas que o ajudam pontualmente. Se eu gostava que não ficássemos só assim. E, portanto, acho que sim, acho que trabalhar em conjunto, respeitando a independência editorial, é relevante. Sinergias em quê? Algumas delas, aquele que o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui referiu, por exemplo, delegações no exterior poderem ser conjuntas, eventualmente chegar a sítios no território nacional onde não se está, se estiverem em conjunto poderão estar, aproveitar instalações, equipamentos, eventualmente em conjunto, sempre respeitando, portanto, a minha linha e o meu limite é a independência editorial, estou de acordo consigo, esteja descansado, nunca empurrarei o contrário. Relativamente ao Sr. Deputado José Lago do PSD, nós já adotámos medidas como o porte pago, duplicou, são mais 4 milhões e meio, já aprovámos uma obrigação de todos os projetos apoiados por fundos europeus ser publicada na comunicação social regional e local um anúncio que é comparado pelos fundos europeus e que não escolhe com critérios políticos em função da localização dos projetos. Isto é financiamento adicional. Aumentámos, como vos disse, a dimensão do tempo de antena. Vamos aprovar, mal termina o ciclo eleitoral, mais duas medidas. Uma é a tal extensão do tempo de antena nas rádios a outras eleições e uma obrigação de publicação das deliberações das autarquias na comunicação social regional e local, também com critérios de objetividade. E, portanto, são medidas que vão gradualmente ao longo de 2026 sendo implementadas, várias delas, esta das deliberações autárquicas esteve no Parlamento, mas com as eleições caiu. O Sr. Deputado provavelmente, eu creio que o Sr. Deputado é um dos que fico feliz de ter havido eleições, cá veio, e eu fico feliz que cá esteja também, reforçou a maioria política do Governo, portanto, no limite, também foi um bom facto para o país, mas teve este resultado que eu diria que os portugueses não desejaram, além de mais um processo eleitoral com a despesa inerente, ter atrasado medidas como estas. Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, e com isto concluo, há uma discussão europeia sobre a regulação do uso das redes sociais. Acho que isto pode ser uma discussão para outro momento muito interessante. Relativamente ao combate às fake news, há duas medidas. Eu diria tentar incentivar a que os jovens consumam mais informação gerada profissionalmente por jornalistas, por meios de comunicação social profissionais, independentes, livres. Por isso o programa das assinaturas grátis para os jovens, assinaturas digitais. E por outro lado, instrumentos de fake news, combate a fake news, eu acho que é só o fact-checking dos grupos de mídia públicos nessa lógica de sinergias. E por outro lado, ao Plano Nacional da Literacia Mediática, que tem muito ainda a fazer pelo caminho. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos terminado este primeiro ponto de ordem. Antes de entrarmos no segundo, eu proponho uma interrupção de 5 minutos só para... Começamos às 13, sim, exatamente. Está bem?